temática. O que acontece é assunto.
Nove minutos para o meio-dia, o papo corre aqui no intervalo comercial, hoje falando sobre a lei da intervenção internação involuntária, né, para as pessoas dependentes químicas, álcool, droga, enfim. Claro, tendo aqui uma visão ampla, né, gente, porque cada cidade é uma cidade, é uma lei nacional, mas isso também pode diferenciar o tratamento. Deixa eu anunciar de novo aqui os nossos convidados, a Viviane, que é a diretora técnica na área da saúde mental da secretaria, e o Daniel Araújo dos Santos, que é o coordenador do consultório de rua. Cada cidade vai agir de uma forma diferente, vocês acham? Claro que com a sua estrutura, mas de uma forma geral, a internação involuntária agora é lei e não tem por onde correr, caso o dependente químico não queira. Que silêncio, gente.
Tá, Vivi, eu vou me atravessar.
Hoje eu só tô falando coisa difícil, não é
não,
possível.
Gente, olha só, na verdade, eu acho que tem que ficar uma coisa clara, que internação involuntária tem a lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, ela, é isso, né? Falei certo o número
isso,
da lei.
Isso, de 2001.
De 2001, ela fala de três formas de internação, a voluntária, a involuntária e a compulsória. Então, a involuntária sempre existiu. Né? Porque em algum momento da vida a gente pode estar... Eu vou citar um exemplo clínico. Quando uma pessoa está em coma, né? Sofre um acidente, está em coma, são feitos procedimentos dela que ela não autorizou fazer. Uhum. Né? Tipo, a amputação de um braço, uhum, uma cirurgia. Né? E existe uma jurisprudência no Brasil, respeitando a Constituição, então, que pessoas testemunhas de Jeová podem se omitir a receber sangue. Sim. Se for maior de 18 anos, ela pode, inclusive, optar por não se tratar e morrer da patologia que ela tem por não querer receber transfusão de sangue. Se a pessoa estiver em coma, ela não consegue decidir por ela. A gente pode pensar que em alguns momentos, e são breves momentos, as pessoas não conseguem responder por si, né? Num surto psicótico que tem uma trajetoriedade rápida para passar, né? Não é ficar uma semana em surto. Uhum. Né? Isso é diferente de uma estrutura psicótica, onde a pessoa fica delirante, mas sim, eu estou falando do surto, né? O próprio suicídio, às vezes a pessoa quer se matar, até comete o ato, consegue ser salva e no outro dia ela não faz mais isso. Não quer dizer que ela não vá, né? Mas é circunstancial a coisa. Não é uma coisa que fica, ele vai ser um suicida, vai estar sempre em risco de suicídio. Não é assim.
Não é bem,
né,
assim.
Não é bem assim.
Inclusive, participando dessa tua fala, Daniel, a Carla, aqui de Caxias, manda o seguinte questionamento. Tá, a gente se depara, às vezes, com coisas que a gente realmente não sabe o que fazer. Ela diz o seguinte: bom dia. E se tiver um vizinho que é usuário de drogas, provavelmente, e a mãe já internou, ele saiu, o que devemos fazer com o vizinho? Obrigada. É difícil, né?
É isso que está o detalhe, gente.
Se
a gente
saiu, é por alguma razão, né?
Então...
Só frisando em relação a isso, na lei, tanto nessa nova... essa está em debate agora, tem um artigo que fala que a qualquer tempo dessa internação, tanto a família como o responsável legal que internou pode interromper essa internação. E né? Então, acho que isso também é um ponto importante, assim, né? Do período, porque a lei fala de até 90 dias, né? Mas não, uhum, necessariamente é os 90, pode ser 15. Dentro da saúde mental, nós temos uma combinação, né, com a rede hospitalar conveniada, de que toda internação de usuários de drogas, álcool e outras drogas, é 15 dias, podendo ser prorrogado em alguns casos, né, para mais tempo. E toda a internação de transtornos mentais graves, 22 dias.
Sim.
Né? Então, isso está, inclusive, na legislação. Né? Então, a gente também tem que partir do pressuposto de que não necessariamente vão ser os 90 dias que está colocado ali na legislação. Né?
Na fala do Dr. Rimon, o psiquiatra que participou anteriormente por telefone, ele disse que o resultado não implicaria porque a pessoa que está, uma vez estando lá internada e fazendo tratamento, os resultados, querendo ela ou não, vão chegar porque ela é medicada, enfim. A Ilse Gruber, do centro, diz o seguinte, estou um pouco descrente na obrigatoriedade de internação, porque me vem à mente um ditado que diz, você pode levar o cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Bom dia. E aí,
gente? Exatamente isso. A gente tem que trabalhar com o desejo, né? De cada um. E até citando exemplos assim do próprio CAPS, né, Dani, de famílias, às vezes, que vêm desesperadas, sim, procurar uma internação, né, na qual o usuário não está lá, mas os familiares estão, às vezes os parentes, enfim, relatando o quadro de um terceiro e solicitando muitas vezes uma internação, né? Acho que é importante dizer que também tem uma equipe lá que faz essa escuta e que antes de sugerir essa internação involuntária ou compulsória, busca esgotar os recursos, né? Muitas vezes essa equipe vai fazer uma visita até a casa dessa família, tenta conversar com esse usuário, tenta inserir em algum tipo de atendimento, de tratamento, sempre tentando esgotar todas as possibilidades, né? Então, mas o desejo de cada um é muito importante.
Né? E para além disso, gente, o que é isso desde Freud, né? O que garante? O Freud vai falar de transferência, mas a gente pode... Não é a mesma coisa, né? Mas a gente pode falar que junto com a transferência, que é um processo terapêutico, tem uma coisa muito importante que é o vínculo. Sem vínculo não há possibilidade de tratamento. Porque a gente não está falando...
E o vínculo que tu diz especificamente é?
Da relação entre o profissional e a pessoa que vai se tratar. É esse vínculo que tem que se criar. Né? Esse vínculo se cria através de um acolhimento e de uma escuta. Quando eu posso escutar o sofrimento do outro e valorizar esse sofrimento. A grande questão é que às vezes as pessoas contam as coisas para nós, né? E a gente ouve de uma maneira preconceituosa, duvidando que aquilo seja verdade, né? Isso falo dos profissionais da saúde mesmo, né? Até alguns psicólogos podem ter esse posicionamento de assim, tá querendo me enganar e não consegue escutar que isso pode ser uma fantasia, isso pode não ser algo calcado de fato em processo de realidade, mas de uma realidade psíquica. Uhum. É do que essa pessoa pode contar. Então, um vínculo é criado. E aí a gente vai para os exemplos, né? De novo, eu não sou um pesquisador, então eu não vou ter amostragens grandes, eu tenho amostragens da minha prática de trabalho, de um usuário que chegou no CAPS, né? E falou que ele morava com a mãe dele, já era uma pessoa de uns 30 e poucos anos, quase 40, estava separado da mulher, ele disse que ele ia matar a mulher, matar a filha e depois se matar porque ela tinha deixado dele e a vida não fazia mais sentido para ele. Esse discurso é um discurso recorrente dele, né? Uhum. Então, se pensou em fazer uma internação involuntária para ele, né? Isso a gente está falando de 5 anos atrás, para ver como já existe essa história de internação involuntária, né? O que me parece que a lei está fazendo agora é flexibilizar mais, dar uns outros ordenamentos que antes eram mais regrados, né? A lei deixa mais frouxa, assim, isso da internação. Só para terminar o caso, então... Enfim, a gente foi conversando e eu pedi pro médico que atendeu ele se a gente podia, se tinha risco de medicar ele com Aldol e Fernergan, que é uma medicação para sedar. O Aldol é um antipsicótico, o Fernergan é um sedativo, para ele ir para casa e voltar no outro dia falar com a psiquiatra dele, porque ele falou que nesse dia ele não ficaria no CAPS. Ele disse que ele viria para internação no CAPS no outro dia. E aí a gente conseguiu fazer isso, a gente criou uma rede para proteger a esposa, ligando para a esposa para avisar que ele estava indo para casa. E no outro dia ele não veio. E a gente ficou muito preocupado de fazer uma visita para ele. A gente chegou lá de tarde para fazer a visita. Ele falou que ele não tinha ido, porque a gente tinha dado uma medicação para ele, que ele dormiu até 1 hora da tarde. E ele disse que na outra quinta-feira, que era quando a psiquiatra dele atendia no CAPS, ele iria para se internar e ele chegou com as malinhas dele para ficar no CAPS. Se a gente força ele, porque ele falou para mim, eu não quero fazer medicação, que da última vez que vocês falaram para mim que era só uma medicação, eu acordei na Paulo Guedes. E a nossa discussão era, se nós golpeamos o vínculo com ele, daqui mais um tempo pode ser que ele queira se matar de novo, só que ele não vai vir no CAPS. Hoje ele veio. Ele veio sozinho procurar aquilo no CAPS. Ele só não queria ficar no CAPS, né? E a gente acabou criando uma outra estratégia para manter o vínculo, porque é isso que possibilita o tratamento.
Você acha que o fato dele ter dormido e acordado na Paulo Guedes pode ter marcado ele de uma forma de que se ele não quer, ninguém faz nada?
Isso. O que acontece é o seguinte, né? Isso marcou ele de uma maneira negativa, porque nem sempre, quando a gente toma decisões para as pessoas, essas decisões vão proporcionar uma evolução do quadro, né? No sentido, ele se sentiu altamente traído, sim, a confiança, o vínculo foi fragilizado, e a gente conseguiu construir uma outra coisa depois, né? E o discurso que se tem, mas a pessoa está em risco, está colocando os outros em risco. Eu acho que a gente tem que ver de fato que riscos são esses, né? Mas eu fui técnico de enfermagem, trabalhei numa UTI de um hospital, onde um paciente num sábado pede para sair. Eu acho que eu até contei essa história aqui. Ele estava infartado na UTI e ele disse que ele tem que sair porque ele tem um casamento para ir. E ninguém pediu ele de sair. Ele não foi sedado e amarrado, ele tinha uma doença com risco de morte. Ele foi pro casamento na segunda-feira, ele voltou no hospital com o seguinte discurso: eu vim para me internar na UTI porque eu tô infartado, eu saí sábado no casamento, tô voltando. E não foi barrada a entrada dele, né? Então, acho que em alguns momentos as pessoas podem não estar lúcidas. Esses momentos são curtos, a gente precisa escutar as pessoas, né? Acima de tudo, as pessoas são pessoas, né? E tentando responder a pergunta da ouvinte, quando ela fala o que fazer com o vizinho quando volta para casa, o tratamento vai seguir, né? Por isso que o vínculo no CAPS ele é muito importante, né? Porque é esse processo que vai se construir. As pessoas vão voltar para casa. Na verdade, as pessoas não vão ser tiradas do convívio da sociedade porque elas fazem uso de álcool ou outras drogas ou porque elas têm algum transtorno mental. Uhum. Né? Isso não, eu me criei em Cambará, minha avó morava lá, com os louquinhos da cidade e eles transitavam muito bem pela cidade. Né? Então, eu acho que é isso, assim, se a gente for pensar utopicamente na sociedade, não tão utópica, mas utópica, né, do ideal, assim, olhando, é uma sociedade onde todos possam se cuidar, né, onde possa ter esse amparo, né?
Eu acho que a visão, Daniel, que tu falaste agora, os louquinhos, as pessoas, elas se tornam simpáticas dentro de uma cidade. Eu acho que o agravante mesmo para uma lei ter sido publicada e ter sido sancionada é em relação realmente à dependência química. Hoje, a gente se preocupa com o vizinho que chega em casa bêbado e bate na mulher, ou vice-versa, porque pode acontecer também. A gente se preocupa com o cara que está lá comprando crack. Então, assim, acho que a grande preocupação mesmo da saúde é em relação a esse público que a gente sabe que a dependência química é difícil.
Gente, olha só, eu penso, óbvio, né, a gente pode pensar que o álcool, e isso tem pesquisa para afirmar isso também, que o álcool agrava a questão da violência. Mas ele não é o total responsável. Uhum. E quando tem um crime, tem que se julgar o crime. A grande questão é quais são as redes de proteção para as mulheres que apanham dos maridos, né? Ou muitas vezes a gente, enquanto profissional de saúde também, a gente acaba falando assim, mas o que adianta fazer alguma coisa, amanhã voltou para ele de novo, apanhou hoje, amanhã voltou. Isso faz parte do ciclo de violência. Né? Então, não é só os homens que bebem que batem nas esposas, né? A gente teve o exemplo aqui em Caxias do... que eu até me esqueci o nome da guriazinha que foi estuprada e morta.
Nayara.
Da Nayara, que o cidadão é cidadão de bem, né? Sim. Trabalhador, um cidadão típico caxiense, que trabalhava na Marco Polo, nunca faltou o trabalho, não tinha nada, né? Não usava drogas, não era usuário de nenhum tipo de substância, né? E por outro lado...
Simplesmente era um cruel, era um animal. Nem para chamar de ser humano.
Né? Então, assim, isso mostra que acho que as drogas elas podem agravar algumas coisas, né? Especialmente a fissura por elas podem fazer com que eu faça coisas que eu não faria, mas não é só as drogas que fazem isso, né? Eu acho interessante a gente poder voltar né, nos conceitos gregos e pegar que paixão ela não é romântica na sua origem como agora, né? Paixão vem de patologia, vem de fazer as coisas por um impulso fora do controle, né? E é o que acontece nos crimes passionais, né? É movido por uma paixão, por um sofrimento inenarrável.
Ele
que a pessoa
comete.
Ele pode
estar quietinho lá no nosso porão do nosso inconsciente e daqui um pouquinho ser alertado, né?
Sim.
Gente, nós temos 5 minutinhos para encerrar o programa. Eu quero dizer que esse tipo de assunto, ele infelizmente não se esgota nunca, né? Por mim, eu faria esse tipo de assunto todos os dias, inclusive parâmetro para outras classes também. Nós temos aí uma gama de profissionais envolvidos nessa área de não só da internação, mas dessa dependência química, né, que assola o planeta. Daniel e Viviane, hoje participando aqui do programa. Vivi, o CAPS é um braço de extrema importância, né, para as pessoas em Caxias do Sul. A gente sabe disso e a gente espera que só cresça, né, os serviços. Pelo amor de Deus, que vocês não tenham nenhuma baixa aí, que a equipe cresça, que os atendimentos continuem, porque Caxias precisa, a gente sabe disso. Até porque o cotidiano não é fácil para os sãos, ditos sãos, né? Imagina as pessoas que são acometidas de algum produto, de alguma enfermidade psicológica, química, enfim. O que dá para a gente encerrar, Viviane? Já agradecendo a tua participação no programa de hoje. Então, parabéns pelo que vocês desenvolvem.
Obrigada, obrigada. Então, acho que é isso, né? A nossa rede de saúde mental está aí, né? Além de toda essa questão dos CAPS, nós temos uma rede hospitalar conveniada, né? Então, onde temos vagas no Hospital Geral, na Clínica de Repouso, na Clínica Paulo Guedes, no Virvi Ramos, para atender essa demanda hospitalar. Temos as comunidades terapêuticas também, que, né, a gente não conseguiu abordar, né, que são um dos dispositivos de tratamento, né? Então, hoje a gente tem 110 vagas no estado, né? Essa lei fala muito também das comunidades terapêuticas, né, que é um dos dispositivos, né, de cuidado. E nós estamos à disposição, né, a nossa rede está, como eu falei antes, os CAPS de portas abertas para atender essas demandas, para fazer essa escuta, essa acolhida desses usuários em sofrimento, né.
Essas comunidades terapêuticas que você fala, Vivi, faz parte de um tratamento dentro do CAPS, é isso?
Não, elas são reguladas pelo Estado.
Sim.
São vagas, vagas SUS, essas 110 vagas que nós temos são vagas sociais, né? E são reguladas pelo Estado. Nós não temos gerência, né, dessas... Não temos a gerência dessas comunidades terapêuticas. Sim. Mas é uma rede de cuidado. Claro. Então, para aqueles usuários que querem, né, que têm o desejo, porque é uma outra lógica de cuidado, né?
Sim.
Trabalha com um tempo de 9 meses, muitas de caráter religioso, então é uma outra forma de cuidado que para alguns usuários funciona, para outros não.
Vale,
né?
Um painel aqui, né, Vivi?
Vale, acho que vale sim.
A gente pode trazer esse assunto até porque, assim, ó, a gente percebe que a comunidade, ela desconhece vários serviços, principalmente voltado à saúde.
Exato.
O que a gente sabe é que não temos médicos o suficiente, que a gente tem que ir para a fila da UBS às 4 da manhã, que para conseguir, por exemplo, para um homem, um cardiologista é difícil. Isso tudo a gente sabe. Mas existem coisas bem positivas, fragmentos da saúde aqui em Caxias do Sul que funcionam muito bem. Obrigada, né, Vivi?
Como com certeza, CAPS. Com certeza.
A gente sabe disso. Dani, consultório de rua também muito consagrado. Ontem recebi aqui a Tere Mandelli, lá do Hospedagem Solidária. Recebi aqui o pessoal que trata também deste segmento de moradores de rua da FAS. E o consultório de rua foi citado porque é um ciclo de profissionais e de pessoas para andar, não só com o dependente químico, com o morador de rua também, que necessariamente não quer dizer que ele seja dependente químico, mas ontem o assunto foi morador de rua.
Então, né, para encerrar minha fala, dizer que sim, de fato, a gente, como o SUS ele é descentralizado, né, ele é municipalizado, cada município pode fazer a gestão, né? O Ministério da Saúde às vezes orienta algumas coisas, mas o município vai decidir de acordo com a realidade dele, né?
Uhum.
Esse ano a gente teve uma grande conquista do consultório de rua, tô falando de ampliação de equipe, a gente não conseguiu ampliar a equipe, mas a gente conseguiu uma van nova pro consultório, né? A gente não tinha, né? Um veículo que vai ser uma van que a gente vai transformar por dentro para melhorar a qualidade dos atendimentos, né? Fazer alguns procedimentos que a gente não conseguia fazer na doblozinha que a gente vai para a rua. Então, isso foi um investimento atual, né? Foi desse ano que foi resolvido, então, pela gestão.
Já de é um poder, passo.
É um grande passo, né? E vai vir uma van nova, né?
Que ótimo.
Zero bala e a gente pode montar como a gente quis.
Sim,
né?
com as necessidades
que a gente precisava,
claro.
Né? Então, acho que isso é um grande avanço, né? Acho que tem a abordagem social, que é o equipamento da FAS, que atende população de rua também, tem uma equipe excelente, assim, de muita excelência,
uhum,
no atendimento às pessoas, né, e facilitar os acessos e garantir alguns direitos dessas pessoas, né, em situação de rua. E dizer que sim, né, que eu acredito nessa modalidade de tratamento comunitário, né, na própria comunidade, no território onde as pessoas vivem, e que a gente tem que acrescentar, se eu pudesse dizer alguma coisa, na dependência química, a gente acrescenta coisas na vida da pessoa, sim, e não tira, né, a gente tem que colocar coisas na vida delas para que elas possam ter um leque maior de possibilidades,
com
né?
certeza,
em vez de fazer retiradas.
Meio-dia em ponto, eu recebo agora, através do telefone, e a Fátima, nossa recepcionista, me passa o recado, o Vitorino, do bairro Presidente Vargas, ele diz o seguinte: faço parte dos AA há mais de 40 anos e não ouvi em nenhum momento vocês falarem nisso. Fui internado e a primeira coisa que fiz quando saí de lá foi encher a cara. Então, os AA... são a clínica, o grupo, né, enfim, o AA, né, os alcoólicos anônimos. São muito importantes para a recuperação, pois o alcoólatra vai sempre ser alcoólatra. Hoje ajudo muitas pessoas a sair dessa situação. Muitos médicos só querem tirar o dinheiro dessas pessoas. Bom dia. Obviamente, né, tendo aí a participação do nosso ouvinte também, lembrando desse super importante órgão, que é em nível nacional, né? Acho que no mundo todo, né? Existe o AA.
Internacional.
Internacional. A gente não lembrou aqui porque não é uma forma... o AA, ele não te obriga a nada, né? A pessoa vai lá porque ela quer, já começa daí. E hoje, deixa eu até ver aqui o nome do nosso ouvinte que mandou, o Vitorino. Vitorino, o Alcoólicos Anônimos é de extrema e livre espontânea vontade, mas de uma forma... super importante, é uma ferramenta, né?
E mais um dispositivo,
sem
né?
Sem dúvidas. É, a pessoa, depois que é internada, se ela tiver em sua cabeça que ela não quer mais voltar à bebida, por exemplo, vai entrar para o Alcoólicos Anônimos.
Mas é importante isso que ele diz: eu fui internado e no dia seguinte eu voltei a beber. Né? Então, o quanto nós precisamos articular um cuidado sem que não dúvida. Seja unicamente a internação hospitalar,
é
né?
É verdade. Daniel, tá satisfeito com o programa? O Daniel tá sério hoje.
Eu acho que é um tema que a gente...
É difícil
de falar e não se esgota.
E é muito,
né?
Amplo também, né? Muito. Não é a gente pegar aqui uma lei e dizer, bom, agora então tá, posso internar todo mundo. Então, assim, ó, é importante a gente destacar de novo das etapas, gente. Eu vou até ler de novo aqui. Está que trata da internação do dependente que somente deverá ser feita em uma unidade de saúde ou hospitais gerais dotados de equipes multidisciplinares, que o Daniel e a Vivi grifaram aqui muito bem, e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. Então, gente, não é tipo, ai, tenho lá o meu filho... Vou socar ele numa clínica e acabar os problemas. Não é bem assim, tá bom? Esta lei veio para ajudar, mas só que o que acontece ao redor também é muito importante. Muito obrigada, Viviane. Muito obrigada, Daniel. Obrigada ao Dr. Rimon, que atendeu a gente por telefone. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã de hoje. Boa tarde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.